Educação respeitosa sem segredos, com a educadora parental Thaisa Rafael.
9:08, chegou o momento da coluna Educação Respeitosa Sem Segredos, com a educadora parental Thaisa Rafael, que hoje vai falar o seguinte tema na sua coluna: o poder do afeto no inicinho do dia e no final do dia aí com as crianças. Vamos acompanhar.
Entre tantas teorias, técnicas e práticas que buscamos como mães, pais, educadores e cuidadores, há uma verdade simples e profundamente transformadora. O afeto muda tudo. Ele é o fio condutor invisível que une, sustenta e organiza o mundo inteiro da criança. E esse afeto ganha um poder ainda mais especial quando é oferecido nos primeiros e últimos minutos do dia, além dos momentos de despedida e reencontro. Bom dia, caros ouvintes da CBN. Eu sou Thaisa Rafael, educadora parental e escritora dos livros infantis Ari Encontra Calma e Ari e o Vai Vem da Calma. Hoje, no Educação Respeitosa Sem Segredos, vamos falar sobre o poder do afeto nos primeiros e últimos minutos do dia das crianças. A forma como uma criança é recebida ao acordar, como se despede de quem ama, como é acolhida ao voltar para casa e como adormece, influencia não só o humor daquele dia, mas a formação de sua segurança emocional, de sua autoestima e até de sua capacidade futura de construir vínculos saudáveis. Na correria da vida adulta, é tentador acreditar que os pequenos gestos são irrelevantes, mas a neurociência tem mostrado que são justamente esses momentos repetidos e significativos que moldam o cérebro infantil. As experiências afetivas cotidianas são como tijolos que constroem o alicerce do desenvolvimento emocional e cognitivo. O despertar, por exemplo, é um dos primeiros contatos que a criança tem com o mundo naquele dia. Se esse contato for marcado por pressa, tensão ou comandos secos, levanta logo, vai escovar os dentes. O sistema nervoso da criança responde com ativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, liberando cortisol, o hormônio do estresse. Isso já coloca o corpo e a mente em estado de alerta, dificultando a regulação emocional e a prontidão para o aprendizado. Por outro lado, quando a criança é acordada com carinho, seja com um toque leve, uma música suave, palavras gentis ou um abraço demorado, o cérebro entende que está em um ambiente seguro. E aí entra a liberação de ocitocina, o chamado hormônio do amor, que ajuda a equilibrar o cortisol, reduz a ansiedade e fortalece os vínculos. Especialmente nos primeiros anos de vida, quando as conexões neurais estão em formação acelerada, as palavras de amor deixam marcas no cérebro. Não se trata de mimar, e sim de regular, de construir um ambiente interno estável por meio da relação com o outro. Muitos cuidadores não percebem o impacto da despedida, seja na porta da escola ou quando deixamos a criança com outra pessoa. A forma como nos despedimos comunica à criança como ela deve se sentir naquele momento. Quando a despedida é feita de maneira abrupta, fria ou disfarçada, vou ali, já volto, quando não vai, o cérebro infantil pode interpretar a separação como abandono. E aqui, novamente, o sistema nervoso reage, na verdade. Crianças pequenas ainda estão desenvolvendo o conceito de permanência do objeto, ou seja, entender que algo ou alguém continua existindo mesmo quando não está visível. Por isso, o adulto precisa ser ainda mais transparente, amoroso e previsível. Uma despedida afetuosa, que pode incluir um ritual, 3 beijos mágicos, uma frase especial como "te amo daqui até a lua, ida e volta", oferece à criança uma âncora emocional. Ela carrega aquela sensação de conexão consigo ao longo do dia. Pesquisas publicadas no Jornal of Family Psychology demonstram que crianças que têm rotinas de separação seguras apresentam menor reatividade emocional e melhor adaptação escolar. A cena é comum: o adulto busca a criança na escola e, ao invés de um abraço, recebe um relatório: hoje teve bilhete ou não quis comer direito, e o reencontro se torna, sem intenção, um espaço de cobrança. Mas do ponto de vista emocional, o reencontro é um momento chave para restaurar o vínculo, renovar a segurança e mostrar que o afeto é maior do que o comportamento. O cérebro da criança precisa disso para se reorganizar, e antes de qualquer conversa sobre atitudes, é preciso conexão, olhar nos olhos, perguntar como foi o dia e realmente escutar, abraçar com presença. Tudo isso comunica: você é importante para mim. Isso fortalece a autoestima e oferece um terreno mais fértil para conversas difíceis, se for o caso. O momento de dormir é outro portal afetivo, e não é coincidência que tantas crianças resistam ao sono, porque dormir também é se separar. O final do dia costuma vir carregado de exaustão, tanto para adultos quanto para crianças, e é fácil cair no piloto automático. Vai logo para a cama, já falei que é hora de dormir, se não dormir vai ficar de castigo. Só que o cérebro da criança, ao adormecer, continua processando os estímulos emocionais recebidos. A neurociência do sono mostra que o sistema límbico, a área das emoções, continua ativo durante a fase REM, e memórias emocionais são consolidadas com mais intensidade nesse período. Se os últimos minutos do dia foram marcados por gritos, cobranças ou desconexão, o cérebro registra aquilo como mensagem final. Isso pode afetar tanto a qualidade do sono quanto à disposição emocional do dia seguinte. Por outro lado, um ritual tranquilo, uma história, um carinho nas costas, uma boa noite, eu te amo, ativa novamente a produção de ocitocina, reduz o cortisol e induz a um sono mais restaurador. Estudos da Universidade de Notre Dame mostram que crianças que têm rotinas noturnas carinhosas tendem a apresentar menos episódios de insônia e mais estabilidade emocional. Criar esses momentos não exige tanto extra, mas sim intenção. Criar esses momentos não exige tempo extra, mas sim intenção. Não é sobre fazer tudo perfeito, e sim sobre escolher estar presente nas pequenas transições do dia. Eis algumas sugestões que podem fazer a diferença. Ao acordar, entre no quarto com calma, chame a criança com um nome em tom afetuoso. Ofereça um abraço antes de pedir qualquer coisa. Na despedida, estabeleça um ritual previsível, um beijo no nariz, uma frase engraçada, te encontro na sua imaginação. No reencontro, celebre, sorria, acolha antes de corrigir. Seu olhar pode ser o espelho que a criança precisa para se reorganizar. Antes de dormir, reduza os estímulos visuais e sonoros. Conte uma história com a luz apagada. Permaneça por alguns minutos só respirando junto com a criança. Educar é mais do que ensinar, é transmitir segurança. E a segurança emocional vem do afeto, não do afeto esporádico ou performático, mas daquele que se mostra nos detalhes, na paciência ao escutar, na gentileza ao acordar, na ternura ao se despedir, no primeiro e últimos minutos do dia e nos momentos de separação e reencontro. Temos a chance de dizer o que realmente importa, sem palavras: você é amado, mesmo quando está longe, mesmo quando erra, mesmo quando eu estou cansado. Na educação respeitosa, esses momentos não são considerados tempo perdido. São o próprio coração na jornada. São ninho, e ninho é onde a calma nasce. Reflita e me conta se esse nosso papo de hoje fez sentido para você. Me respondam no meu Instagram, @afetobom.parentalidade, ou aqui na rádio. Vamos continuar falando de educação respeitosa sem segredos. Te encontro aqui até o próximo sábado.